no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Operação resgata 80 trabalhadores em condições análogas à escravidão no Maranhão. Audiência pública debate desafios da reforma agrária em Santarém. Calor intenso e baixa umidade marcam o início do verão na região amazônica. E 300 anos de evangelização de Roraima é tema de sessão especial.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta sexta-feira falando que em operação que investiga o cultivo ilícito de drogas em áreas remotas no interior do Amazonas, a Polícia Federal destruiu 8 mil pés de maconha nas regiões do Rio Abacaxis, em Nova Olinda do Norte, e do Rio Curuçá, em Maués. A ação denominada Operação Alvorada Verde iniciou na última terça-feira e foi concluída nesta sexta-feira com a participação de 15 policiais federais. Conforme a PF, a operação teve caráter preventivo e repressivo direto e iniciaram a partir de denúncias e dados de inteligência que indicavam a existência de plantações clandestinas de maconha nas localidades. A região historicamente sensível é palco de conflitos. O órgão afirma que as atividades criminosas colocam em risco comunidades ribeirinhas, indígenas e outros grupos em situação de vulnerabilidade social que vivem nas proximidades das áreas de plantio da droga, muitas vezes expostos a situações de violência, coação e degradação ambiental. Os crimes investigados incluem tráfico de drogas com pena de até 15 anos de prisão, além de desmatamento em terras públicas ou devolutas, cuja pena pode chegar até 4 anos. A operação contou com o apoio do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e da Força Nacional. Com informações da redação da Rádio Rio Mar. E auditores fiscais resgataram 80 trabalhadores em condições análogas à escravidão em duas cidades no Maranhão. A operação aconteceu entre os dias 13 e 27 de agosto. Saiba mais com Eane Silva.
Auditores fiscais do trabalho resgataram 80 trabalhadores em condições análogas à escravidão no Maranhão. Isso durante uma operação realizada entre os dias 13 e 27 de agosto nos municípios de Magalhães de Almeida e Barreirinhas, na região dos Lençóis Maranhenses. Em Magalhães de Almeida foram resgatados 76 trabalhadores que atuavam na extração de palha de carnaúba e viviam em condições degradantes. Já em Barreirinhas, os auditores fizeram um resgate de 4 pessoas antes deles embarcarem em uma jornada de 15 dias em mar aberto em situação insalubre. Os auditores fiscais do trabalho são vinculados à Secretaria de Inspeção do Trabalho e do Ministério do Trabalho e Emprego. A operação de resgate dos trabalhadores feitas pelos auditores contou com a participação do Ministério Público do Trabalho, a Defensoria Pública da União e a Polícia Federal. Segundo a coordenadora da operação, a auditora fiscal do trabalho, Gisele, os responsáveis por manter os trabalhadores em condições análogas à escravidão foram notificados para regularizar os vínculos trabalhistas, quitar as verbas rescisórias e recolher o FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e ainda as contribuições sociais. No total, foram pagos mais de 260 mil em verbas rescisórias aos resgatados. Segundo a secretária de Inspeção do Trabalho, em Magalhães de Almeida, foram resgatados 76 trabalhadores que viviam em condições de abandono e miséria. As vítimas ficavam alojadas em casas de farinhas desativadas, imóveis inacabados e até quintais improvisados. Já no porto de Barreirinhas, nos Lençóis Maranhenses, 4 pescadores foram resgatados antes de embarcarem para uma jornada de 15 dias em mar aberto. Os auditores constataram que o alojamento no barco era um cubículo abafado. Além disso, não havia banheiro e os pescadores eram obrigados a utilizar baldes improvisados ou o próprio mar para fazer suas necessidades fisiológicas. Segundo a secretária de Inspeção do Trabalho, as condições constatadas no local configuram grave risco à saúde e à vida pela privação de meios mínimos de descanso, higiene, alimentação e dignidade. Os trabalhadores resgatados têm direito a 3 parcelas do seguro-desemprego especial e foram encaminhados aos órgãos municipais e estaduais de assistência social para atendimento prioritário. Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma audiência pública vai debater os desafios da reforma agrária e a defesa dos territórios em Santarém. A atividade deve reunir lideranças de assentamentos e unidades de conservação em quilombolas para discutir soluções sobre a destinação de terras na região. As informações com Daniela Pantoja.
Reforma Agrária e Defesa dos Territórios será tema de audiência pública promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Santarém, o STR, com apoio do Ministério Público Federal. A programação será realizada no dia 1º de setembro, a partir das 9 horas da manhã, na sede do STR em Santarém, e deve reunir cerca de 200 lideranças, entre assentados, extrativistas, pescadores, quilombolas e demais comunidades tradicionais da região. O objetivo é debater os desafios da reforma agrária, da destinação de terras e da proteção territorial em meio à crise climática que afeta a região amazônica. O encontro também pretende encaminhar propostas junto às autoridades públicas para garantir a efetivação das políticas de reforma agrária e proteção dos territórios. Ivete Bastos, presidente do STR de Santarém, reforça o convite para que os representantes das comunidades, principalmente dos territórios coletivos, participem desse espaço de escuta e apresentem suas demandas aos representantes dos órgãos públicos.
Estamos mais uma vez convidando as nossas lideranças, os moradores dos 9 territórios do município de Santarém e principalmente os territórios coletivos, para que venham participar de uma reunião pública no dia 1º de setembro. Coletivamente, com certeza, vamos buscar uma alternativa para todas as situações que vão ser expostas nessa reunião, nesse momento tão importante que queremos sensibilizar mais uma vez as autoridades e todos os nossos apoiadores, nossos trabalhadores, trabalhadoras e povos que estão dentro dos seus territórios, para que juntos possamos buscar alternativa para toda essa problemática fundiária, agrária, ambiental, na nossa produção, principalmente nesse momento de grave crise climática. Então, venham.
Devem participar da audiência os representantes de órgãos públicos como o INCRA Nacional, a Superintendência do INCRA no Oeste do Pará, o Instituto de Terras do Pará, o Ministério de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Superintendência da União, o Ministério de Desenvolvimento Agrário e outras instâncias federais, estaduais e municipais. Durante o evento, será apresentado um panorama histórico e atual sobre a destinação de terras em Santarém. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, projeto implanta sistema agroflorestal urbano em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
E o Maranhão é o segundo estado que mais registrou focos de queimadas no Brasil. O incêndio, que começou no último domingo em Balsas, no sul do estado, ainda não foi controlado. Os detalhes com Yane Silva.
O Maranhão é o segundo estado da federação que mais tem ocorrências de queimadas no Brasil, com mais de 5.224 focos ativos em todo o estado. Para reforçar a prevenção e o combate aos incêndios florestais, o governo do estado, através da SEMA, Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais, lançou ainda no mês de julho a sexta edição do programa Maranhão Sem Queimadas. Pedro Chagas, secretário de Meio Ambiente do estado, fala sobre o programa.
Maranhão Sem Queimadas é um programa que o governador Brandão atrai empresas que utilizam os nossos recursos naturais para deixar uma parte desse lucro aqui para a proteção das queimadas. Assim a gente garante nossa biodiversidade, que é o mais importante, a gente garante nossas florestas, a gente protege as pessoas da floresta.
Foi renovada ainda a assinatura do decreto que proíbe o uso de fogo no período de estiagem aqui no estado. E o Corpo de Bombeiros é o responsável pelo treinamento de brigadistas para atuar no combate às queimadas nos municípios mapeados, como afirma Célio Roberto, comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Maranhão.
O secretário Pedro Chagas sinalizou para que o bombeiro faça esse treinamento aí de mais brigadistas para colocar naqueles municípios que já estão mapeados, que têm histórico de queimadas. Fazendo isso, nós vamos cada vez mais diminuir o impacto dessas queimadas.
Aqui na cidade de Balsas, por exemplo, o Corpo de Bombeiro e os brigadistas ainda não conseguiram controlar o fogo que começou no último domingo, dia 24, no lixão da cidade, que apesar de ter a terceira maior economia do estado, há mais de 20 anos descarta o lixo de forma irregular a céu aberto, sem nenhum critério. Brigadistas contratados pela prefeitura, juntamente com o Corpo de Bombeiros, jogam jatos d'água sobre o lixão em chamas, mas ainda não conseguiram controlar o incêndio. O acúmulo de gás metano entre as camadas de lixo facilita o surgimento de novos focos, como afirma o capitão Márcio Fernando, do Corpo de Bombeiros de Balsas.
O lixão, ele pode gerar gases inflamáveis que podem entrar em ignição a qualquer momento. Podemos também citar fatores externos que vêm desde queimadas de material ao redor do lixão, que pode entrar nessa área e, por ser uma área muito sensível a certas temperaturas, podem também ser uma das causas desse incêndio que vem trazendo muitos transtornos aqui para a nossa cidade. Estamos num momento de estiagem, altas temperaturas, baixa umidade do ar, ventos fortes, também pode ter sido uma causa ambiental.
Há 2 anos, um incêndio no lixão de Balsas durou mais de 40 dias e só foi totalmente controlado quando começou a chover na região. No mês de junho de 2024, uma empresa particular ganhou a concessão pública para construir e operar um aterro sanitário por um período de 30 anos aqui na cidade. O aterro terá condições para receber 216 toneladas de resíduos por dia. Segundo a prefeitura, só este ano o processo de licenciamento foi concluído. Simão, secretário de infraestrutura do município de Balsas, deu um prazo para o início das obras.
A previsão de início é dia 8 de setembro, já confirmado pelos proprietários da empresa que obtiveram a concessão para do aterro sanitário. O aterro seguiu toda a aprovação do projeto e o licenciamento necessário, fundamentado em projeto adequado para atender o município e região de Balsas. Questão de saúde pública, é questão social também.
E em contrapartida, o governador do Maranhão, Carlos Brandão, lançou o projeto Floresta Viva Maranhão, que combina reflorestamento com geração de renda sustentável.
Preservar as florestas e plantar novas florestas produtivas, onde o agricultor familiar, o homem que mora no campo, as comunidades tradicionais, as comunidades originárias possam ter renda, porque não adianta só recompor floresta, tem que ter renda para que ele permaneça na floresta.
Com informações da Rádio Boa Notícia, da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Yane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Calor intenso e baixa umidade marca o início do verão na região amazônica. Outro fator que contribui para o desconforto térmico em Manaus, por exemplo, é o chamado efeito de ilha de calor urbano. Confira com Yuri Bezerra.
Com temperaturas elevadas e sensação constante de abafamento, os próximos meses devem provocar impactos climáticos significativos na região norte, especialmente em Manaus. De acordo com o meteorologista Leonardo Vergasta, o chamado verão amazônico compreende os meses de julho a outubro, período em que a incidência de chuvas diminui e o calor se acentua. O auge das altas temperaturas, segundo ele, costuma ocorrer entre agosto e setembro.
Tem um clima bem diferenciado em relação a outras regiões do território brasileiro. Se deve ao movimento, né, de translação da Terra ao redor do Sol, uma vez que a distribuição espacial de radiação que chega à superfície ela é praticamente constante durante todo o ano. Isso faz com que a gente não sinta aí o efeito das quatro estações do ano. Aqui, no caso, a gente fica com uma estação seca bem definida, uma estação chuvosa também bem predominante.
Nos últimos anos, Manaus registrou recordes históricos de calor e a expectativa, segundo os meteorologistas, é de que 2025 mantenha essa tendência. Embora, por enquanto, não haja previsão de atuação de fenômenos como o El Niño, o calor continua sendo intensificado por fatores locais.
Anos anteriores tiveram aí recordes de temperatura, mas foram muito mais associados ao efeito do El Niño e do aquecimento do Atlântico Tropical Norte, que fez com que as chuvas ficassem muito abaixo da normalidade aqui na região, diminuindo o efeito de nebulosidade. A expectativa para esse ano é que as temperaturas fiquem variando próximo à média climatológica. Para o mês de setembro, ficam em torno dos 34 graus e em agosto, em torno dos 33,6. A gente tem observado aí temperaturas aí em torno de 34, 35 graus.
Outro fator que contribui para o desconforto térmico é o chamado efeito de ilha de calor urbana.
Manaus teve aí um crescimento ao longo de anos, então grande quantidade de asfalto, até mesmo concreto, faz com que absorva mais energia, aumentando também esse efeito. Sem contarmos também que a gente vive em uma região cercada pela floresta amazônica, aumentando esse efeito de abafamento na cidade.
Diante desse cenário, especialistas recomendam que a população adote medidas para evitar problemas de saúde durante o verão amazônico. Entre os cuidados estão o uso diário de protetor solar, a ingestão frequente de água para manter a hidratação e a evitação da exposição direta ao sol entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde, período em que a radiação solar é mais intensa. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto de extensão do Instituto Federal do Pará, Campus Santarém, implanta sistema agroflorestal urbano. Na área do campus são desenvolvidos o cultivo de plantas como açaí, cupuaçu, graviola, integrado com espécies de madeiras. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Açaí, cupuaçu e graviola são algumas das espécies de plantas frutíferas encontradas no sistema agroflorestal SAF urbano de um projeto de extensão implantado no campus do Instituto Federal do Pará, IFPA, em Santarém. O sistema, que funciona integrado com espécies de madeira, é desenvolvido desde 2022 e atualmente conta com uma área de aproximadamente 300 plantas, considerado assim um dos maiores sistemas agroflorestais urbanos do oeste do Pará, como destaca Bruno Almeida, professor do IFPA e coordenador do projeto.
A gente tem até assim uma fala de que a gente tem hoje talvez o maior sistema agroflorestal urbano do oeste do Pará, no caso urbano, porque a gente sabe que tem sistema agroflorestal aqui no estado que são grandes e relevantes, importantes para o estado. Então, nesse ambiente que a gente coordena esse projeto, aqui dentro do Instituto do IFPA Campus Santarém, a gente tem espécies de açaí, graviola, cupuaçu e espécies madeireiras também, né? Então, essa integração que a gente chama de sistema agroflorestal, hoje a gente tem uma área de aproximadamente umas 300 plantas, então já é uma área considerável, a gente já está trabalhando nela há aproximadamente 2 anos e meio.
Bruno ressalta que, por se tratar de uma área experimental, o projeto conta com a participação de estudantes do curso de agronomia e técnico em agropecuária, sendo assim, alinhando a pesquisa integrada à extensão. Ao longo da execução, já é possível observar a fase de produção de algumas espécies.
E nesse trabalho está envolvido estudantes do curso de agronomia, do curso técnico em agropecuária, então é uma área experimental e nesse sentido a gente trabalha a pesquisa integrada à extensão, porque a gente tem momentos onde que a gente tem visitação dos grupos para que possa conhecer o sistema. E hoje a gente observa na área, em loco, que algumas plantas, por exemplo, já entraram em fase de produção, a exemplo das espécies de banana que a gente tem. Então é uma área muito legal, vale a pena conhecer.
Para além de aprimorar as técnicas dos estudantes, o espaço também está à disposição da comunidade para a troca de informações, principalmente com produtores, para que conheçam os processos, as práticas e experiências e assim também fortaleçam suas produções.
A gente procura somar esforços para a gente conseguir evoluir com o sistema e esclarecer para a comunidade como que funciona e como que pode ser. E nesse sentido também trocar informações com produtores, né? Quem quiser conhecer a área, quiser chegar aqui no IFPA, bem interessante. É uma área que está totalmente irrigada, então a gente já tem um sistema de irrigação funcional, né? Às vezes você que é produtor quer conhecer um sistema de irrigação funcionando, então se você chegar aqui você consegue visualizar, a gente terá uma satisfação muito grande de mostrar para vocês, tá bom? A gente está de portas abertas aí para os visitantes.
Os sistemas agroflorestais, os SAFs, são formas de uso e manejo da terra, no qual árvores ou arbustos são utilizados em consórcio com culturas agrícolas, forragens e ou integração com animais. Essa produção contribui com a promoção da biodiversidade, a melhoria da qualidade dos solos e o menor uso da água, além da redução de pragas e o não uso de agrotóxicos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Jornal Amazônia é Notícia.
Município de Santarém cedia primeiro ciclo de capacitações presenciais do selo Unicef 2025-2028. O objetivo foi promover a formação inicial dos municípios participantes, apresentando a metodologia e instrumentos estratégicos de planejamento. Saiba mais com Daniela Pantoja.
A Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a Centras de Santarém, em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância Unicef e o Instituto Peabiru, promoveram o primeiro ciclo de capacitações presenciais da nova edição do selo Unicef 2025-2028. A programação, que reuniu representantes de 24 municípios do Oeste do Pará, teve como objetivo apresentar a metodologia, compromissos e instrumentos estratégicos do selo Unicef e assim fortalecer as políticas públicas para as crianças e adolescentes na Amazônia Legal. Dariane Souza, assistente de programa e administração do escritório da Unicef em Belém, relata sobre as ações desenvolvidas dentro desse processo.
Começando o novo ciclo do selo, a quarta edição do selo, com 24 municípios confirmados. Hoje a gente trabalha um pouco da metodologia, né, e também do primeiro fórum, que é a primeira atividade que os municípios vão fazer assim que retornarem. E já começa essa corrida na pontuação e para que a gente possa começar esse ciclo de formação, né, e de acompanhamento dessa evolução dos municípios nos indicadores que a gente monitora.
Para Francilene Silva dos Santos, secretária de Assistência Social do município de Curuá, é muito importante receber pela primeira vez o selo, o que significa o reconhecimento para a integração das políticas públicas para esse público.
Olha, a nossa vinda aqui é importante, né? É muito importante, que é o primeiro selo, né? E a gente, pra gente, é motivo de alegria, felicidade, porque pela primeira vez a gente está participando de um selo muito importante para a gente buscar o conhecimento e levar para o nosso município de Curuá.
O primeiro ciclo de capacitações presenciais do selo Unicef 2025-2028 aconteceu no Centro de Convivência do Idoso e contou com a participação de articuladores municipais, mobilizadores de adolescentes, secretárias de assistência social e presidentes dos conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Centro de Estudos Superiores de Tefé, no Amazonas, promove primeiro seminário de formação para professores e acadêmicos na perspectiva dos direitos das crianças e educação inclusiva. A programação segue até este sábado. Joliane Lima tem as informações.
O Centro de Estudos Superiores de Tefé, SESTE, UEA, promoveu nos dias 26 a 30 de agosto o primeiro seminário de formação de professores e infância, nas perspectivas dos direitos das crianças e da educação inclusiva. A atividade contou com o apoio de instituições como SEDUC, PADEV, PROEX e Prefeitura de Tefé. O evento foi organizado por professores do Colegiado de Pedagogia do SESTE. A programação reuniu acadêmicos das licenciaturas e curso de pós-graduação do SESTE, professores da educação básica e demais interessados da região. Foram 5 dias intensos, que incluiu oficinas, minicursos, roda de conversa sobre práticas pedagógicas inclusivas. O professor coordenador de Malorenzetti, da comissão organizadora, expressa sua gratidão pela participação do público presente, destacando a importância da integração entre teoria e prática como essencial para a inclusão.
Hoje compareceram aqui muitas pessoas, AVS, AE, professores, graduandos, especializandos, mestrandos da UEA e de outras universidades, para tratar desses temas tão relevantes para a sociedade, que são os direitos das crianças, de todas as crianças, e também da educação inclusiva, de todos. Isso é inclusão. Eu acredito que o público presente ficou muito feliz com a presença do professor Cleverton da UFAM, da professora Silene da UEA, do professor Ademar também da UEA, de outros professores convidados, a secretária adjunto Helder Balheiro também esteve presente, a professora Tereza Dávila, da coordenadora da Educação Especial no município, e foi uma satisfação, momento de celebrar, momento de confraternizar essa ideia de inclusão.
Representando a Coordenação de Educação Especial de Tefé, a professora Tereza Dávila destacou a importância da parceria entre o SESTE e as escolas, ressaltando que o compartilhamento de experiências fortalece a prática docente.
Parceria maravilhosa com a Universidade do Estado do Amazonas, com o curso ministrado pelo professor Edmar e demais professores para os AVEs e professores da sala de recurso. Nessa semana, que é uma semana tão importante para nós enquanto coordenação, que é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Então, os AVEs se fizeram presente aqui na UEA na manhã de hoje para uma roda de conversa maravilhosa, para compartilhamento de conhecimentos. Isso é fundamental, tanto para eles quanto para os professores da sala de recurso e para nós enquanto coordenação.
O objetivo desse evento foi promover a formação de professores, AVEs e acadêmicos por meio de reflexões teóricas e práticas sobre o direito das crianças e a educação inclusiva, fortalecendo a atuação docente frente aos desafios da inclusão nas instituições de ensino. A professora da creche, Hélio Bezerra, Maria Jubanilza, participante do evento, relata a contribuição das atividades para a sua formação.
Para mim é um privilégio, uma honra estar participando desse evento, onde aqui foi feito o acolhimento de novas estratégias, nova direção, para que a gente, como professor da sala de recursos, possamos levar essas estratégias a compartilhar com as professoras regentes das salas, juntamente com a equipe pedagógica, e ali nós vamos nos reunir com os auxiliares de vida escolar. E eu creio que é uma estratégia que sairá com bom desenvolvimento para a equipe toda ali na creche.
Com produção textual de Milena Vitória, do coletivo Ampliando Vozes no Médio Solimões, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, de Oliane Lima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Assembleia Legislativa de Roraima realizou uma sessão especial em homenagem aos 300 anos de evangelização do Estado. O evento reuniu autoridades, missionários e representantes da diocese. Confira com Denifer Costa.
A Igreja Católica recebeu uma das maiores homenagens da história em Roraima. A Assembleia Legislativa do Estado realizou uma sessão especial para celebrar os 300 anos de evangelização no Estado. A solenidade que lotou o plenário da Assembleia concedeu a Comenda Orgulho de Roraima a dezenas de personalidades e instituições ligadas à diocese. O bispo Dom Evaristo Spengler lembrou que a presença da Igreja Católica em Roraima é anterior à própria criação do Estado.
A Igreja de Roraima, ela está ligada com o surgimento desse Estado. Ela chegou antes aqui do território federal, chegou antes da Constituição do Estado. E a Igreja contribuiu muito no início com a saúde, construindo hospitais, com a educação, construindo escolas. A igreja ajudou a formar os primeiros técnicos aqui de enfermagem, primeiro curso de latografia. Isso significa que a igreja tem um papel importantíssimo. Então hoje nós queremos agradecer, e a Assembleia reconhece publicamente, todo esse importante papel da igreja na história de Roraima.
Um dos homenageados foi o padre Jesus Bobadilha, pároco de Pacaraima, que dedicou a honraria aos trabalhadores no acolhimento de imigrantes.
Eu agradeço, claro, a Assembleia Legislativa, mas a homenagem não é só para mim, é toda a obra que a gente procura levar para cima, não, em favor dos imigrantes. Então, iniciando por a Diocese de Roraima, não? O pessoal, tantas instituições que comulgam conosco nesse ímpeto que nós levamos 10 anos já tentando não resolver, porque a gente não resolve a situação do migrante, sino paliar um pouco esse drama que está vivendo nosso povo, irmão. Então, nós não estamos fazendo nada demais, estamos só cumprindo a nossa obrigação e obedecendo esse instinto que Deus gravou em nossos corações de auxiliar e de levar o espírito do bom samaritano.
O presidente da Assembleia, deputado Soldado Sampaio, autor da homenagem, afirmou que a comenda simboliza o reconhecimento de todo o povo de Roraima.
Todo o trabalho desenvolvido pela Igreja Católica no nosso estado. O desenvolvimento de Roraima andou junto, né, e podemos dizer que iniciou sim com a vinda da Igreja Católica, onde trouxe as primeiras mensagens de evangelização, junto aos povos originários, junto aos migrantes que aderiram no decorrer dos séculos, e veio com isso também todo um trabalho social. Então nós fizemos essa homenagem aos 300 anos da Igreja Católica, no estado de Roraima, na nossa diocese, e também naturalmente reconhecemos uma pequena parte, né, de homens e mulheres que fizeram com que essa história acontecesse de fato.
E durante o evento foi assinado um termo de cooperação para preservar e digitalizar o acervo histórico da diocese. Então, quem quiser conhecer mais sobre essa história, pode visitar a exposição de memórias no hall da Assembleia Legislativa, que fica disponível na próxima segunda-feira, dia 1º, até o dia 5 de agosto. Denifer Costa, da Rádio Monte Roraima FM, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4.282 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens de Juliane Lima, Eane Silva, Yuri Bezerra, Daniela Pantoja e Denifer Costa. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite e um excelente final de semana.